Prezado presidente, senador Blário Maggio, que agora passa a presidência para o caro senador João Pedro, senhores senadores, eu quero aqui transmitir o sofrimento que eu próprio e toda a bancada tivemos com respeito à saída do ministro Antônio Palocci, a quem aprendi a admirar, a observar o seu extraordinário talento ao longo de sua vida pública como vereador, deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores ao nível do Estado de São Paulo, como prefeito de Ribeirão Preto. Ainda neste sábado e domingo, pude ver em Ribeirão Preto efeitos duradouros de sua gestão, do progresso extraordinário que tem tido Ribeirão Preto. Ali, ao visitar a 11ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, a primeira versão foi no ano 2000, exatamente com o prefeito Antônio Palocci, mas também como deputado federal, como ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil, tantas vezes pude acompanhar o seu trabalho e tenho a convicção de que ele é uma pessoa que continuará a dar extraordinárias contribuições à vida pública brasileira e, inclusive, para o governo da presidenta Dilma Rousseff, mesmo que tenha deixado hoje ou amanhã o cargo de ministro da Casa Civil. Quisera eu ter tido mais diálogos com o ministro Antônio Palocci. Quisera eu que pudéssemos ter tido ali no almoço com a presidenta Dilma Rousseff, na quarta-feira da semana retrasada, da qual participou e falou conosco o ministro Antônio Palocci sobre o que havia se passado, que aquele diálogo fosse mais voltado para os grandes objetivos da presidenta Dilma Rousseff, como, por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria. Mas as circunstâncias foram tais que tanta energia no último mês teve que ser dedicada a esta questão, na qual o ministro Antônio Palocci se tornou o centro de tudo que se passou, sobretudo na vida política, neste último mês. Mas eu tenho a convicção, a certeza, e quero muito colaborar com ele, inclusive na continuidade da troca de ideias sobre como chegarmos à erradicação da pobreza absoluta em nosso país, da maneira mais eficaz e racional possível. E eu quero transmitir aqui ao ministro Antônio Palocci da minha disposição de dialogar com ele, mas também agora com a nossa senadora Gleisi Hoffmann, que amanhã, às 16h, assumirá o lugar de Antônio Palocci como ministra da Casa Civil, ministra-chefe da Casa Civil. Gleisi Hoffmann, há muitos anos, seja cooperando com o ministro e então deputado federal Paulo Bernardo, seja como diretora de Itaipu, seja nas inúmeras atribuições que teve também no Mato Grosso do Sul, ela foi ganhando respeito de todos e, sobretudo, no estado do Paraná, ganhou a sua cadeira aqui no Senado Federal, onde se distinguiu extraordinariamente apenas nos meses de 1º de fevereiro, quando houve a posse dos senadores, até hoje, dia 7 de junho, em todos os seus pronunciamentos, trabalhos, análises, sobretudo na área econômica, financeira, mas na área política, as suas contribuições, os seus projetos, tais como aquele de se assegurar às donas de casa uma certa remuneração. Eu, inclusive, dialoguei com ela sobre como a própria renda básica de cidadania poderá, em grande parte, quando instituída plenamente, preencher aquele objetivo de seu projeto. E ela disse que gostaria de dialogar mais, e eu quero mesmo colocar-me à disposição de dialogar aprofundadamente com a ministra Gleisi Hoffmann, assim como com toda a equipe da presidenta Dilma Rousseff. Eu que havia recomendado nestes últimos dias ao ministro Antônio Palocci que pudesse espontaneamente vir aqui ao Senado e explicar as coisas tais como elas aconteceram, vejo com certa tristeza que ele tenha preferido sair, mas eu quero aqui mandar o meu abraço carinhoso e solidário a ele, e aqui pode contar, ministro Antônio Palocci, com a minha energia positiva para que possa Vossa Excelência caminhar e construir com muita altivez, dignidade e a serenidade e qualidades que caracterizam a sua vida pública, que eu estarei torcendo por Vossa Excelência. Senhor presidente, senador João Pedro, querido senador Cristóvão Buarque, eu quero, nesta véspera do julgamento tão importante que haverá amanhã no Supremo Tribunal Federal, falar algumas palavras a respeito do que vai acontecer. E gostaria aqui de registrar a resposta breve que o professor Luiz Roberto Barroso, advogado de Cesare Battisti, escreveu em função do artigo publicado por um professor inglês que escreveu um artigo na revista Veja que não me pareceu uma análise adequada, sincera e imparcial. Diz o professor Luiz Roberto Barroso, no artigo Vingadores e Humanistas, que um importante órgão de imprensa divulgou um artigo de Anthony Daniels, médico penitenciário, psiquiatra e escritor inglês, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que entregue Cesare Battisti à Itália, onde cumpriria a pena até morrer. Difícil entender por que um cidadão inglês sairia dos seus cuidados para tratar de tema que lhe é tão distante. Ou talvez não seja tão difícil assim. O artigo é uma peça publicitária e ideológica inspirada por um anticomunismo de 50 anos atrás que ainda elege Che Guevara como alvo. O pior, no entanto, é que o texto é mal informado e mal intencionado. Além de repetir de maneira imprecisa as acusações conhecidas, Daniels afirma que Cesare Battisti é terrorista e psicopata. Cesare Battisti jamais foi acusado ou condenado por terrorismo. O uso da palavra maldita faz parte da campanha persecutória tardia e injusta que lhe move o governo da República Italiana, liderado por Silvio Berlusconi. Em seguida, Daniels, que jamais viu ou falou com Cesare Battisti, afirma que ele é um psicopata. De onde tirou ele essa constatação? Segundo afirma ao ler um livro de Cesare, descobriu nele um talento literário inesperado. Porém, um dos personagens da trama de ficção participava de crime contra um agente penitenciário. Para Daniels, a falta de remorso do personagem do livro revela a psicopatia do autor. É tão absurdo que só se pode pensar em erro de tradução. Por essa lógica, Daniels deve considerar a gata Christie uma serial killer, Arthur Miller um pervertido sexual e Vladimir Nabokov um pedófilo. Continua intrigado, tentando entender por qual razão este homem saiu das sombras para postular, desinformadamente, 30 anos depois, a condenação de uma pessoa pacata, que nunca mais se envolveu em qualquer tipo de episódio irreprovável. De todo modo, se alguém tiver interesse em saber o que um intelectual conhecedor da Itália tem a dizer, sugiro a equilibrada entrevista de Tony Negri, o respeitado professor de filosofia da Universidade de Pádua, e aqui registro em http://noticias.uol.com.br, política, 2009 de 2 de 15, pois ali, nesse momento triste da história, em que países como a Itália deixam os refugiados dos conflitos do mundo árabe morrerem afogados em seu litoral, é bom saber que existem humanistas no velho continente como Tony Negri. Gostaria também de aqui registrar a entrevista que o juiz Dalmo Dallari deu para que foi publicada no blog de José Dirceu. Nesta diz, bom, né, a entrevista do blog pergunta: por que o julgamento do caso Battisti, se o ex-presidente Lula já havia recusado a sua extradição? Responde o professor Dalmo Dallari: o que temos é a utilização da figura de Cesare Battisti como símbolo político por parte do governo italiano. Battisti virou uma espécie de troféu. Daí esse empenho em levá-lo para a Itália e exibi-lo como uma conquista, uma vitória do governo italiano. Isso é extremamente degradante. Essa insistência não tem nada a ver com os aspectos jurídicos do caso. Eles utilizam, inclusive, chicanas e falsidades para conseguir este objetivo essencialmente político, que é extraditar Battisti. O que significa esta insistência do governo italiano em termos das relações entre os dois países? Responde o professor Dalmo Dallari: os membros do governo italiano que pedem a extradição de Battisti estão fazendo utilização interna do caso segundo seus próprios interesses. Desprezam absolutamente o direito internacional e o próprio Tratado Brasil-Itália. A extradição é negada quando houver riscos do extraditando sofrer qualquer espécie de violência ou discriminação. Isso já está ocorrendo. A extradição de Battisti foi negada pelo chefe da nação brasileira, o então presidente Lula, com plenos poderes concedidos pela corte para tomar sua decisão. Battisti deveria ter sido solto imediatamente. Não há nenhuma base judicial no direito internacional que apoie esse pedido do governo italiano. É uma ação completamente arbitrária deles. Como o senhor avalia o julgamento nesta quarta-feira, dia 8 de junho? Responde Dalmo Dallari: acredito que o Supremo Tribunal Federal deva votar pelo fechamento do caso e pela soltura imediata de Cesare Battisti. Qualquer decisão diferente disso, a meu ver, é ilegal e contra a Constituição brasileira. E, para completar e finalizar, senador João Pedro, presidente, gostaria também de aqui registrar o artigo do professor Dalmo Dallari para o jornal Observatório da Imprensa, deste último dia 1º de junho. E, Vossa Excelência, gostaria de uma parte, senador Cristóvão, com muita honra.